senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos. Vamos fazer a apreciação e votação da ata número 219. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não estando deputado Paulo Campos, vamos passar ao ponto 3. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 253, que aprova as grandes opções do plano para 2015. Relator é o deputado Rui Paulo Figueiredo, Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou amassar os colegas com uma apresentação exaustiva do parecer. Penso que ele acaba por ser sucinto, claro e objetivo, no sentido em que eu procurei fazer um elencar muito simples em termos dos diferentes procedimentos regimentais e depois do objeto, do conteúdo da iniciativa, ou seja, procurando na esmagadora maioria das áreas que competem à Comissão de Economia e Obras Públicas, apresentar de um modo sucinto e objetivo aquilo que considerei serem os principais objetivos que o Governo consagra em termos das grandes opções do plano. Procurei retirar de tudo o que era a parte objetiva considerações da opinião política do relator e deixei expressa aquilo que entendo uma visão mais crítica em termos de alguma falta de visão estratégica corroborada também pelo Conselho Económico e Social, assim como alguns pormenores em termos de alguns setores para a opinião do relator e, portanto, acho que é isto para não estar a alongar demais. Penso que o parecer fala por si.
Alguém quer intervir neste ponto de ordem de trabalhos? Ninguém querendo intervir, vamos passar a ter a palavra ao deputado Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota muito breve para agradecer ao deputado Rui Paulo Figueiredo o trabalho e dizer que, embora não concordemos com algumas das apreciações que fazem parte do capítulo da opinião do relator, é natural que assim aconteça, mas entendemos que, do ponto de vista daquilo que deve ser um relatório desta natureza, objetivo, fiel ao objeto que está a analisar e sobre o qual emite parecer, parece-nos que está em condições de ser votado e nós iremos votá-lo favoravelmente. Muito obrigado.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Primeiro, porque estes relatórios são sempre uma tarefa complexa, árdua e difícil e, portanto, nós mesmos, enquanto grupo de menor dimensão, pelo menos por enquanto, nos tentamos furtar este tipo de tarefas e, portanto, temos que cumprimentar quem aceita fazê-la com empenho. Depois dizer, também é matéria que, porventura, na ponta seguinte será mais complexa, é a utilização de um conjunto de pareceres que têm em si mesmo uma escolha pessoal. Quando nós utilizamos um parecer que vai de encontro àquilo que são as nossas opiniões, estamos, no fundo, a ter nossas opiniões ou assumir como nossas opiniões de terceiros. O que leva, não deixando de ser factual essas opiniões, leva com que, eventualmente, depois haja algumas incongruências, mas que não são graves. Acontece aqui na análise feita à Ucrânia e no Portugal 2020, acontece na análise feita das negociações das PPPs, aqui citando a UTAU, mas ainda assim não são divergências que nos levem a votar contra, aceitamos e, portanto, também votaremos a favor.
Deputado, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 254, que aprova o Orçamento de Estado para 2015. Tem a palavra o Sr. Relator, deputado Paulo Campos, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, não farei, enfim, o parecer... Está entregue, peço desculpa, foi tardiamente, mas
como acabei por escrever mais do que aquilo que era suposto inicialmente, entreguei-o já hoje de manhã. Enfim, ele está entregue, não vale a pena perdermos muito tempo na sua apresentação. Não vou também, nesta ocasião, a expressar a opinião do relator. Tentei fazer, do ponto de vista da economia, um relato ou um parecer que expressasse, nomeadamente no ponto de vista do enquadramento macroeconómico, que expressasse a evolução dos principais agregados que têm, obviamente, repercussão forte na nossa economia. Tentei transmitir as posições que são expressas no relatório do Orçamento de Estado. Tentei também transmitir as opiniões que são expressas no relatório da UTAU. Aliás, a grande maioria das citações feitas neste parecer são essencialmente extraídas quer do relatório do Orçamento de Estado, quer do relatório preliminar da UTAU. E penso que é o significativo para, nesta fase, fazer a apresentação deste parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem se inscreve? Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Hélder Amaral.
Sr. Presidente, mantendo os cumprimentos de quem fez também o relatório sempre difícil, que, como tal qual está do Rui Paulo Figueiredo, mas aqui o sentido do voto e o entendimento já não são exatamente os mesmos. Primeiro porque nós aceitamos, para ser rápido e também tão sucinto como foi o deputado Paulo Campos, se o deputado Paulo Campos aceitar transferir para a opinião do relator todas as observações que faz com base nos relatórios que cita, como eu digo, é o relator optar por um dos pareceres, que é de uma entidade, entre outras, que podem fazer entendimentos diferentes. Portanto, se quiser assumir como opinião do relator, nada a opor. Eu digo, elas transcrevem factualmente o que diz os pareceres quer da UTAU e, portanto, não há nenhuma dúvida. Entendemos é que isto deve estar na opinião do relator e não no objeto do relator. Depois, há aqui algumas que podem ter sido erros ou, eventualmente, distração minha. Por exemplo, na página 3, em que diz que no exercício em análise do PIB até 2010, cresceu em todos os exercícios, com exceção do ano 2004 e 2009. Em 2010, o seguinte PIB cresceu em todos os exercícios. É verdade, mas se formos ao Eurostat, vemos que em 2004 houve um crescimento de 1,6. Portanto, não, em 2004 também cresceu. Portanto, aliás, aqui até é benefício do governo da altura em 2004, não é? Era apenas um rigor. Depois tem, na página 4, também o parecer diz que decrescemos em toda a Europa e, portanto, houve aqui que em 2011 e 2013 voltamos a divergir fortemente, mais do que em todo o anterior período de 2000 a 2010 e os anos 2013, 2011 e 2012 são os anos em que a economia portuguesa mais divergiu face à economia europeia. Também não é verdade, porque, embora haja crescimento da economia portuguesa, o problema é que a Europa cresceu ainda mais e, portanto, nós, de facto, andamos um bocadinho mais depressa, mas a Europa também andou mais depressa. A distância entre nós e a Europa continua a aumentar. Portanto, continuamos a divergir. Página 4.
Mas que ano é que há essa divergência?
2006, por exemplo, nós crescemos 1,4, a Europa 3,4. Se fizermos a conta, dá menos 2%. Ano 2003, 1,5%. Na Europa e 2011 e 2012, mas aí são verdade, é o que diz aqui o relator. Portanto, há também aqui estas pequenas correções. Essas são pequenas divergências que nós temos de leitura, as outras são discordância absoluta com um parecer que é factual, mas que para nós não é o parecer que queremos assumir como verdadeiro e que se o relator quiser assumir essa mesma opinião, na sua opinião, porque encontrou, pelos vistos, grande concordância entre o parecer do tal e o do próprio, nós aceitamos. Se não for assim, nós teremos que, sem nenhum drama, não aprovar da nossa parte esse relatório. Muito obrigado.
Tem a palavra, deputado
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o deputado Paulo Campos, relativamente ao parecer que nos apresentou. Nós, grosso modo, subscrevemos a posição que o deputado Valdeiro Amaral acabou de apresentar. Realmente há um conjunto de dados e de elementos que, do nosso ponto de vista, são dispensáveis e, em 15 páginas, há uma análise macroeconómica de um passado, enfim, para alimentar uma narrativa que nós já conhecemos e que, para além das grelhas que foram apontadas, tem, do nosso ponto de vista, alguns enviesamentos que distorcem a própria análise. Portanto, entendemos que todas as considerações e opções por fundamentar determinado tipo de pontos de vista devem ser incluídos no capítulo da opinião do relator. E, naturalmente, que se assim não acontecer, nós acompanharemos um voto e votaremos contra este parecer apresentado pelo deputado Paulo Campos. Muito obrigado.
Sr. Deputado. Palavra, Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, começamos pelas partes fáceis, ou melhor, são todas fáceis, mas aquelas que é de resposta imediata. Obviamente, na página 3 há uma pequena gralha, quando se diz com exceção dos anos 2004, 2009, é os anos 2003 e 2009, e, portanto, é apenas uma gralha que é facilmente corrigível, e, portanto, os dois anos em que há decrescimento foram esses, portanto, é factual. O relatório, aliás, como os senhores deputados dizem, é, ou o parecer, é factual, mas parece que os factos não são, enfim, a gosto da maioria. Bom, mas isso já é outro problema. Mas, portanto, vamos às gralhas. Portanto, essa é uma gralha óbvia. Relativamente à segunda gralha que foi aqui apontada, essa não é sequer gralha, é um entendimento do senhor deputado que, obviamente, não está correto. O que aqui é dito é que entre 2013 a economia portuguesa, com exceção dos anos 2000, 2001 e 2009, divergiu, portanto é um facto. Só houve 3 anos entre 2000 e 2013 em que a economia portuguesa não divergiu, sendo que nos anos 2000 e 2001 o ritmo de crescimento da economia portuguesa foi igual ao verificado da União Europeia, e, portanto é o que está ali plasmado. E, como diz? 2000 e 2001, o ritmo de crescimento da economia portuguesa é igual ao da União Europeia. Em 2009, há convergência porque o decrescimento da nossa economia é menor do que o decrescimento da União Europeia. E, portanto, desse ponto de vista, a convergência não é apenas quando se cresce, é também quando se decresce menos do que a União Europeia. Em todos os outros anos, que é o que eu aqui digo, há divergência, sendo que as divergências maiores, e elas são expressas, é um facto, basta fazer contas, então não há nenhuma incorreção em nenhum dos dados, são nos anos de 2003, não, o outro maior... Porque o que aqui diz é que se acentuou em 2003, atenuou em 2004, em 2007 e em 2008, que se atenuou em 2004, 2007 e 2008. Eu não fiz análise exaustiva, mas quero pôr aqui o ano 2006, também pode pôr, mas em 2006 não atenuou. Atenuou em 2004, 2007 e 2008. Em 2009, convergência, e entre 2011 e 2013, absoluta divergência, sendo que a divergência que é somada nestes 3 anos é superior à divergência em todos os anos anteriores, que é o que aqui está escrito. Os anos 2003, 2011, 12 e 13 são os anos em que a economia portuguesa mais divergiu face à economia da União Europeia. Não é que são os únicos anos em que se divergiu, são os anos em que mais se divergiu. É um facto. Se encontrar um ano em que a divergência se houver... Diga, Sr. Deputado.
Não sei escrever.
Não, se encontrar um ano em que a divergência for superior aos 2003, 2011, 2012 e 2013...
Em
2013 é menor que 2006? 2013 é melhor que 2006? Então, não tem nenhum problema, também fica 2006, esse não é, não tem isso. Qual é o... Não é esse, não é o... Opa, não se preocupe, não é? O senhor já propôs, portanto, essas duas gralhas estão aceites, não tem nenhum problema, o objetivo aqui foi ser factual, não foi fazer, não foi ser, enfim, contar a tal história como o senhor deputado ali tentou dizer, é ser factual. E, portanto, elas são, portanto, as duas gralhas são, em vez do ano, na página 4, em vez do ano 2004, é o ano 2003, e na página 5, incluir o ano 2006 no parágrafo, no primeiro parágrafo dessa página. Ou melhor, no último parágrafo do ponto 2.12. Bom, mas isso era se, digamos, houvesse vontade de ser factual, como eu tenho vontade de ser factual, porque obviamente, Sra. Deputada, nem percebo porque é que faz esse porque as duas situações em que se foram apontadas aqui algumas questões, elas são aceites. Nas outras, é apenas porque os factos não interessam à maioria. E não interessam porque durante muitos anos andaram sozinhos a tentar contar uma versão da história, e quando essa versão da história choca de frente com os factos, os senhores deputados não aceitam e usam aquilo que é o seu ou o vosso poder, mas que é um poder que, como devem compreender, é um poder limitado. É um poder limitado e que os portugueses muito rapidamente, na próxima oportunidade, farão as contas com essa forma de fazer política, que aliás não é feita na votação deste parecer, é expressada diariamente pela forma como esta maioria e como este governo fazem, digamos, a sua governação e o suporte a essa governação. E, portanto, aquilo que incomoda neste parecer, e agora sim vamos utilizar então um bocadinho mais de tempo, porque já que, Sr. Presidente, já que a oportunidade, ou seja, já que a vontade da maioria é de chumbar o parecer, então, para que fique em ata, vamos fazer então a opinião do relator, porque aí passa a ser relevante a opinião do relator, para que fique expresso em ata a opinião. E, portanto, aquilo que verificamos efetivamente neste orçamento é um orçamento, do ponto de vista da sua credibilidade, do enquadramento macroeconómico, oferece sérias dúvidas aos técnicos que já olharam para este documento, e oferece sérias dúvidas, por exemplo, à própria OCDE, que ontem, no relatório que foi tornado público, apresenta sérias divergências, nomeadamente sobre o enquadramento macroeconómico deste orçamento. Mas não é apenas a OCDE que apresenta sérias divergências a este enquadramento macroeconómico. É também o tal que levanta um conjunto de questões que estão, aliás, relatadas neste parecer, que levantam um conjunto de questões objetivas relativamente à forma como este orçamento foi construído e como ele foi construído, nomeadamente na sua falta de credibilidade. Mas ainda esta falta de credibilidade é também atestada pelos índices avançados do Banco de Portugal, que, de acordo com os meses de julho, agosto e setembro, revelam um decrescimento da atividade económica, ou seja, uma projeção de que haja um decrescimento da atividade económica nos próximos meses, o que contrasta, obviamente, com o enquadramento que é feito no relatório do Orçamento de Estado. Mas, se este facto é um facto absolutamente fundamental, o que a verdade é que este relatório do Orçamento de Estado também é um relatório que mistifica aquilo que são as verdadeiras opções deste Governo. Efetivamente, este Governo anuncia que este relatório é neutro do ponto de vista fiscal, mas temos a maior carga fiscal que jamais existiu em qualquer orçamento de Estado, em qualquer execução orçamental desde que é conhecida a nossa história e desde que é registada através das estatísticas. Temos, efetivamente, a maior carga fiscal e, como o relatório da UTAL diz, esse aumento da carga fiscal, ou metade desse aumento da carga fiscal, é exatamente para financiar o crescimento da despesa, que é essa outra mistificação que esta maioria pretende assumir. Ou seja, encontramos neste orçamento uma despesa global superior à despesa do ano transato, mas também a despesa primária também inferior. E se considerarmos, se fizermos análise, ou seja, se excluirmos aquilo que são os anos de crise, e se formos a um orçamento pré-crise, verificaremos que a despesa no orçamento de 2015 é consideravelmente superior à despesa feita no último orçamento pré-crise em 2008. E, portanto, temos uma dupla mistificação neste exercício orçamental. Ou seja, é anunciada uma neutralidade ao nível fiscal, quando temos uma receita, a maior carga fiscal de sempre e um aumento considerável da carga fiscal sobre os contribuintes portugueses. Segundo, este orçamento é apresentado como um orçamento de convergência, de ajustamento orçamental, e quer o saldo estrutural não altera, altera 0,1%, quer a despesa aumenta em termos nominais, quer a despesa primária em termos nominais aumenta, ou seja, é absolutamente desmentido pelos factos apresentados neste orçamento. Pelo que a opinião do relator não pode ser, obviamente, extremamente crítica na vertente que tem a ver com o enquadramento económico. Em segundo lugar, relativamente àquilo que é o orçamento do Ministério da Economia e das variáveis críticas para a influência da atividade do Ministério da Economia, não posso deixar de considerar que o relatório do Orçamento de Estado evidencia sérias dificuldades do financiamento da nossa economia, nomeadamente em termos da dificuldade ao acesso, em termos do custo desse financiamento, e não são apresentadas soluções ou ações por parte do Ministério da Economia relativamente a esta matéria. Também o relatório do Orçamento de Estado é muito claro ao identificar uma quebra significativa em 2015 nas transferências da União Europeia para Portugal, com a UTAU estima, aliás, que essa diminuição relatada no Orçamento de Estado contribui ou representa cerca de um decréscimo de cerca de 0,8% do PIB, e, portanto, isso é os documentos, é a análise factual, quer do relato, quer do relatório do Orçamento de Estado, quer do parecer da própria UTAU. E também aqui, no orçamento apresentado pelo Ministério da Economia, nada se diz no sentido de atenuar o efeito negativo deste forte variação nas transferências dos fundos comunitários para Portugal. Finalmente, também na parte que diz respeito ao Ministério da Economia, nada é referido naquilo que tem a ver com as dificuldades da economia em função dos últimos acontecimentos, nomeadamente com a situação verificada no Grupo Espírito Santo e no Banco Espírito Santo. E, finalmente, em termos de um assunto que é sempre muito desejado nesta Comissão, verifica-se que os encargos das parcerias público-privadas rodoviárias para o período 2015-2041 aumentam 3,7% em relação aos encargos que estavam estimados para o mesmo período no orçamento de 2014, ou seja, sem nenhuma explicação aparente, há um aumento de 3,7%, sendo que há um aumento relativamente ao ano anterior de cerca de 13%, se a memória não me falha, e portanto temos em dois exercícios orçamentais crescimentos para o mesmo período de análise relativamente aos exercícios orçamentais anteriores de crescimento dos encargos das parcerias público-privadas para todo o período, quando é exatamente anunciado o contrário, ou seja, de que há um decrescimento nesses encargos. Se compararmos, aliás, estes encargos todos, em cada um, expresso em cada um dos anos para as parcerias público-privadas, verificaremos que o ano onde os encargos previstos para as parcerias público-privadas para o período entre 2015 a 2041 é exatamente o Orçamento de Estado de 2005, o que, portanto, contrasta com toda a narrativa que tem sido feita de que há um aumento exponencial dos encargos das parcerias público-privadas, ou seja, os factos dos encargos expressos em cada um dos Orçamentos de Estado, desde o Orçamento de Estado de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e agora 2015, são todos inferiores aos encargos que estavam expressos em 2005, com exceção, peço desculpa, dos anos 2009 e 2008, onde foram lançadas as novas concessões rodoviárias e ainda não tinham sido lançadas a introdução de portagens nas escudos e que, portanto, nesses anos, sim, há efetivamente um crescimento dos encargos para este período 2015 a 2041 superior a 2005, que, no entanto, depois de introduzidas as portagens, efetivamente, em todos os exercícios orçamentais, esses encargos vieram a ser ou expressos em cada um dos orçamentos em termos inferiores. Finalmente ainda, relativamente a outro assunto que muitas vezes também é veiculado nesta comissão, também se faz a análise da evolução do endividamento das empresas de transporte. E também dessa análise pode verificar que efetivamente, desde que há registro estatístico desse endividamento, ele é crescente em cada um dos anos. Curiosamente, o endividamento em termos nominais é maior nos últimos anos, ou seja, nos anos 2011, 2012 e 2013, quando comparados com os anos anteriores. E se verificarmos essa evolução em termos acumulados, também verificaremos, portanto, que há um crescimento até mais significativo do endividamento nestes anos do que nos anos anteriores. E era tudo, Sr. Presidente, relativamente àquilo que é a minha opinião sobre este Orçamento de Estado de 2015.
Foi um prazer ouvi-lo, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, esta observação, esta intervenção, o Sr. Deputado Paulo Campos reforçou as minhas convicções, sabia que neste relatório estavam essencialmente opiniões pessoais, convictas, firmes, mas que nós já conhecemos. Agradeço e registro o facto de ter reconhecido que, nas observações que fiz, que era em relação à convergência, em alguns anos, de Portugal com a União Europeia, que era ao crescimento da economia, as correções que fez. De qualquer das maneiras, eu não deixo também que fique em ata que, quando o Sr. Deputado era governante, o déficit era 10%. 11 segundo a correção da nova contabilidade. Mas eu quero acreditar que a contabilidade na altura estava certa e, como a contabilidade estava certa, era 10. Nós estamos hoje a propor um déficit de 2,7 e o relatório também faz uma pequena dissertação sobre 2,5 e, portanto, bem pregas feito mais a diferença que é entre aquilo que era um déficit de 10% para um déficit de 2,5. Depois nós acabamos por pagar 1.600 milhões de euros de juros. 1.600, vou repetir, Sr. Deputado Sarrasqueiro, 1.600 milhões de juros à troika de dinheiro que vossas excelências pediram. E pediram por pura incompetência. Por pura incompetência.
Senhores deputados, desculpem, eu acho que se fizermos como na intervenção anterior
os pais da Troika
e ouvirem todos com calma, talvez seja mais fácil.
Oh, Sr. Presidente, eu desconto os 30 milhões. Ainda assim, quem chamou... 30 mil. Quem chamou a Troika, quem pôs o país na situação de dificuldade, quem deixou o país sem dinheiro, chama-se Partido Socialista. Portanto, assumam isso. É a mais pura das verdades e, portanto, quem causou as dificuldades foram Vossas Excelências. Mas, até o desemprego, deixaram em 12%, nós é um facto, já tivemos perto dos 17%. Mas já está nas previsões, que o Sr. Deputado não reconhece, 13,4%. Bem diferente, Sr. Deputado. Li o relatório da OTAU, sejamos factuais, não vi em nenhuma linha do relatório da OTAU a afirmação de falta de credibilidade. Há divergência de opinião, há levantamento de dúvidas quanto às metas, mas falta de credibilidade não vem lá. E, portanto, não parece que seja de acolher. Depois dizer que este governo aumentou o salário mínimo, que o tal Partido Socialista, os gastadores da República, que pela terceira vez nos põe nesta dificuldade, puseram no memorando a proibição do aumento do salário mínimo. Os empresários, em nome individual, que eram tutelados pelo seu deputado Serrasqueiro, vão passar a ter, são 250 mil empresários, que vão passar a ter direito de subsídio. Era da área tutelada pelo seu deputado Serrasqueiro. Os pequenos comerciantes, que agora têm infelicidade de falir, vão passar a ter um subsídio de desemprego. E, portanto... Estou a falar de uma proposta que está neste orçamento. Se ler o orçamento, talvez consiga perceber o que é que eu estou a dizer. Se não ler, vai ser difícil. Depois, dizer ainda que este orçamento prevê uma devolução, para além do aumento das pensões mínimas sociais rurais, que eu já me canso de dizer, mas não quero mais, as tais também o Partido Socialista congelou, lá iremos, o subsídio de convergência para casais no desemprego. Podia estar aqui a tarde toda a falar de benefícios que este orçamento traz, a exemplo do que não acontecia nos outros orçamentos da autoria desta maioria. O Sr. Deputado Paulo Campos faz aqui um elogio ao Ministro Gaspar, esse que assume, mas merece muito menos um partido que nos leva 3 vezes à bancarrota. Esses gastadores da República cometem esses crimes de lesa-pátria, de facto, o país não merece tanto castigo, não merece tanto castigo. Nós, se ganhar as eleições, cá estaremos 3 anos depois para voltar a tirar o país do buraco. É tradição, sempre foi assim. E a senhora deputada também fazia parte desse governo que deixou os tais 10% de déficit, que deixou lá, chamou a Troika, lá nos alienou soberania.
Deputado Helder Amaral, não se importa.
E, portanto,
deputado Helder Amaral, dá-me licença. Eu agradeci um bocado de silêncio na sala, por favor, pelo menos o mesmo respeito que houve para os oradores anteriores.
Mas, Sr. Deputado, eu respeito, mas se não tiver dos mesmos o mesmo respeito, com certeza que não farei nenhuma observação sobre isso, aceito democraticamente a falta de respeito e o respeito dos meus colegas. E, portanto, dizer apenas que, de facto, factualmente, nós podemos sempre rebater aqui argumentos. E por isso é que eu pedi ao deputado Paulo Campos que se transmitisse ou se transpusesse, coisa que eu sobre as PPPs nem vou falar, mas não vou por uma questão... Sr. Deputado, se me deixar acabar, vai perceber. Há aqui interpretações subjetivas, claro que há, que o Sr. Deputado já as fez, fará sempre, e eu terei outra interpretação. Porventura nunca nos iremos entender, e já discutimos isso várias vezes, nunca nos entendemos, e portanto eu também aceitaria como boa se o Sr. Deputado dissesse, bom, isso vai para a opinião do relator. É a opinião conhecida, repetida, que eu não tenho nenhuma dificuldade em aceitar, mas é na opinião do relator, não naquilo que é o objeto do parecer. E só por essa razão é que eu digo, nós temos sempre aqui elementos para rebater, neste orçamento, que é o melhor orçamento pós-Troika que é possível fazer, mas é de facto o melhor orçamento, alivia, devolve 20%, é um facto que os funcionários vão receber 20% daquilo que foi tirado. Sr. Deputado, poderemos depois discutir se é da opção do Governo ou não, mas é um facto que vão receber. E, portanto, eu limito-me a dizer que, posto esta atitude e repetida do Sr. Deputado Paulo Campos, eu mantenho a minha decisão de voto, não voltarei a fazer nenhuma intervenção, Sr. Presidente, se quiser pôr à votação, faça o favor de pôr a votação, porque de facto não vale a pena estar a querer ter uma discussão minimamente de dialética política, porque já percebi que o Partido Socialista, com base na fisioterapia para a economia, sem ainda se conhecer nenhuma ideia, está numa euforia que se assinala e que se registra, são os mesmos que vão beneficiar da saída das dificuldades, mas quem tirou o país das dificuldades foi este governo, não foram quem lá pôs. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma segunda intervenção, Sr. Deputado Paulo Campos.
Será muito breve, Sr. Presidente. Só para, corrigir 2 ou 3 expressões do ponto de vista factual,
face à infactualidade do Sr. Deputado Hélder Amaral. Em primeiro lugar, transmitir-lhe que, se efetivamente há um governo em Portugal que retirou o país de um procedimento de déficit excessivo, foi exatamente um governo a que pertencia, ao contrário de que aquilo... Sim, é verdade, Sr. Deputado. Quando recebemos... É verdade, Sr. Deputado. É que o Sr. Deputado...
Deixe o Sr. Deputado intervir, faz favor, e não interrompam. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Agradeço que seja... Que tome na condução, como agora fez, não há uma crítica, estou a agradecer, digamos, a mesma prática que teve relativamente aos oradores anteriores. Portanto, estava eu a dizer, o Sr. Deputado referiu-se a um governo que, enfim, teve um déficit de X%, 10% ou coisa que, algo semelhante. Estava-lhe a dizer que em 2005 se recebeu, herdou um déficit de quase 7%. Esse déficit desceu a valores inferiores a 3% com as regras que existiam nessa data em vários anos ou exercícios orçamentais. Em função desse sucesso do ponto de vista do reequilíbrio das contas públicas nos anos 2005, 2006 e 2007, foi possível o país sair de um processo de déficit excessivo que a União Europeia tinha feito ao país e que até agora é o único que foi que assim aconteceu. Espero que daqui a um ano, efetivamente, ou daqui a dois anos, efetivamente, em resultado daquilo que a maioria diz que são as suas políticas, possamos estar numa situação semelhante àquela que o país conseguiu estar alguns anos atrás. Eu espero, não tenho, grande convicção que assim aconteça, porque como eu referi relativamente ao orçamento, este orçamento é um orçamento que não se vai prestar a esse fim, pelo contrário, o resultado vai ser avassaladoramente diferente daquilo que foi projetado. Mas estava eu a dizer que, portanto, efetivamente, depois deste esforço feito em 2005, 2006 e 2007, aconteceu algo que os senhores deputados omitem sempre, de que foi a maior crise internacional vivida nos últimos 80 anos e que, em consequência dessa dívida, os déficits em Portugal e em toda a União Europeia subiram avassaladoramente, provocando desequilíbrios nas contas em todos os países. E, portanto, aquilo que se verificou no aumento do déficit, nomeadamente nos anos 2009, mas também no ano 2010, e aí já como consequência relativamente ao esforço que foi feito no ano 2009 para retomarmos crescimento, situação que também veio a acontecer, coisa que não aconteceu depois nos anos seguintes, 2011, 2012, 2013, e veremos o que vai acontecer, se é possível que em 2014 estejamos já em crescimento, mas a verdade é que isso foi possível obter em 2010 através de uma ação concertada com os próprios países da União Europeia no sentido de rapidamente retomar-se o crescimento. O que provocou essa ação concertada? O que provocou um déficit superior àquilo que era o previsto inicialmente em função da conjugação dos estabilizadores automáticos e daquilo que foi feito para que passássemos rapidamente, ultrapassássemos o período de recessão e passássemos para uma fase de crescimento, como veio a acontecer em 2010. E, portanto, dizer que o governo anterior é responsável, ou melhor, o déficit seja 10%, não é contar toda a história. A história é de um grande decrescimento do déficit até à crise internacional, um crescimento do déficit semelhante ao que foi o crescimento verificado nos outros países da União Europeia com a crise internacional. E, portanto, essa é que é a factualidade, e se essa factualidade não for assim, o Sr. Deputado que o diga. Relativamente à segunda questão de quem chamou a Troika, isso nós sabemos, basta fazer uma pesquisa relativamente àquilo que aconteceu ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado, durante muitos anos, habituou-se sobre essa matéria a falar sozinho e sem que o Partido Socialista lhe respondesse, mas o Partido Socialista, aqui nesta comissão, enquanto eu aqui estiver, não vai deixar de responder a essa forma que faz, e portanto estaremos aqui, o Sr. Deputado, pá, sempre que quiser que eu fale, é só puxar deste tema que eu pedirei ao Sr. Presidente para usar da palavra. E portanto é assim, o Sr. Deputado, sempre que disser a sua opinião, terá que ouvir a minha opinião. E a minha opinião, baseada naquilo que é a minha leitura dos factos, senhor Deputado, é exatamente de que, depois de muita insistência dos senhores líderes, nomeadamente do Partido Social Democrata, não tanto aí do líder do CDS, seja feita a verdade, mas do Partido Social Democrata, muitas insistências em que solicitava que a Troika viesse, e que isto era bom, era que a Troika viesse, efetivamente, ao chumbar o programa de estabilidade e crescimento que estava acordado com a União Europeia e com o Banco Central Europeu, levou a que, efetivamente, os pedidos que insistentemente fizeram durante vários meses para que a Troika viesse a Portugal fossem um facto. E, portanto, a minha opinião, Sr. Deputado, que contrasta claramente com a sua opinião, é de quem chamou a Troika foi quem levou o país para a impossibilidade de efetivar o acordo feito com a União Europeia e com o Banco Central Europeu no âmbito do PEC 4, provocando dessa forma aquilo que sempre desejaram, que era a vinda da Troika para este país. E, portanto, a responsabilidade de quem chamou a Troika não foi quem lutou durante anos e meses para que a Troika não viesse, é de quem durante meses andou a defender para que a Troika viesse e tomou esse procedimento através da ação que fez de chumbar o Plano de Estabilidade e Crescimento número 4. E é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, penso que estamos todos esclarecidos, penso que estamos em condições de votar. Tem a palavra o Sr. Deputado Brunês.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta discussão e esta intervenção do deputado Paulo Campos teve também um mérito que eu, sem ironia nenhuma, Estou a sorrir, mas digo, sem ironia nenhuma, que tem uma situação rara e devia aparecer mais vezes essa verdade que consta da intervenção do deputado Paulo Campos, que é verdade, que é honesta, que é justa, que foi nem sempre, eu vou dizer assim para ser correto, nem sempre o PS teve esta atitude de não pôr tudo no mesmo saco. E, portanto, nós não apoiámos a política do Governo PS quando se tratou de privatizações e outras matérias, em política de justiça, etc. Nessa altura, quem apoiava era o PSD e o CDS. O famoso Pacto da Justiça, as aprovações do Orçamento de Estado, a política macroeconómica, as questões centrais da política europeia, quem esteve e quem deixou de estar à última da hora, de facto, não foi o PCP, foi o PSD e o CDS. E a intervenção do deputado Paulo Campos, com a mesma frontalidade com que eu digo, quando não é justa, quando não é verdadeira, quando não concordo, agora tenho que dizer que devia aparecer mais vezes esta referência e esta perspectiva de não pôr tudo no mesmo saco. Agora vamos ver. Sobre o documento, eu queria dizer o seguinte. Uma leitura mais ou menos rápida do documento, porque não foi possível uma análise muito detalhada, mas uma leitura mais ou menos rápida do documento deu a entender que, no fundamental, os elementos que constam do relatório, ou do parecer, constam do relatório do Orçamento de Estado entregue pelo Governo. E, relativamente à análise que é feita Eu devo dizer que se há uma leitura crítica e se há uma perspectiva crítica da política orçamental que o documento traduz, se é dito que há uma leitura opinativa, eu penso que não é crítica quanto basta. E, portanto, mesmo em relação às citações da UTAU, eu quero dizer, honestamente, não tenho condições para identificar ou dizer que não pertencem ao documento da UTAU, não tenho condições para dizer que são citações corretas ou não corretas, rigorosas ou não rigorosas. Parto do princípio que o que está aqui, enquanto citação, de uma citação se trata, e são citações relevantes. Há uma dúvida com que eu fiquei na leitura do por sinal, o último dos quadros, na página 35, em que se fala do endividamento e da evolução do endividamento das empresas de transportes. Se nós observamos os valores que estão identificados, 1.033 milhões no último ano, 916 milhões no penúltimo, e por aí fora, fico com a sensação que isto se trata de crédito contraído pelas empresas naquele ano. Portanto, quando nós falamos da evolução do endividamento, não é em termos globais acumulados, mas sim do endividamento contraído, digamos assim, naquele ano. E, portanto, embora a primeira leitura possa parecer uma informação que poderia parecer errada, na verdade refere-se ao endividamento contraído e, portanto, a perspectiva comparativa vale menos do que a perspectiva acumulada, diria eu. E daí a nossa preocupação de termos passado de uma dívida de 17 mil para 20 mil milhões. Em cada ano foi um bocadinho maior ou um bocadinho menor do que o ano anterior, mas o que é problemático é, de facto, a dívida acumulada. Mas eu queria só confirmar esta questão, e está confirmada pela informação que é dada. Um outro apontamento também muito específico para efeitos até de correção do texto, digamos que há um subtítulo na página 13, que é o 223, chamado Mercados Financeiros, e eu penso que em bom rigor, porque quando se fala de mercados financeiros normalmente fala-se de outras coisas, se calhar o termo financiamento seria mais simples e mais adequado, porque é de facto de financiamento que se trata e é uma panorâmica realmente preocupante e grave ao nível do acesso ao crédito por parte da economia portuguesa, que aí se refere. Eu identifiquei aqui, aliás, na origem, na fonte do relatório do orçamento. Portanto, o que é que nos parece a nós que faltaria? Faltaria aqui, dentro da perspectiva da carga fiscal, mas a intervenção do deputado Paulo Campos veio nesse sentido, embora aflorasse a questão, mas não aprofundou, que é a questão da dita, suposta, neutralidade fiscal. Quando se fala em carga fiscal, sabemos que normalmente a discussão é sobre receita fiscal. Isto cabe lá tudo. Cabe o IRC, cabe o IVA, cabe o IRS, cabe tudo o que é imposto. Não é? E então diz-se, os impostos aumentaram ou baixaram? Mas isto para as pessoas, para a população portuguesa, não é tudo a mesma coisa. E a neutralidade fiscal, que significa não haver aumento ou diminuição da carga fiscal, globalmente falando, esconde um problema que para nós é um problema muito grave, que é o agravamento cada vez mais substancial da carga fiscal sobre o trabalho das pessoas, dos trabalhadores por conta de outra, o IRS, de conta de outra e não só. Mas é essencialmente na carga fiscal da receita originária do IRS que tem vindo a aumentar. O meu camarada Paulo Sá não me emprestou o gráfico que tem utilizado ultimamente. E exatamente, baixa o IRC, portanto, baixa o imposto e a tributação sobre as empresas e principalmente sobre as grandes empresas, ao passo que os trabalhadores estão cada vez mais asfixiados com uma política fiscal cada vez mais dura e cada vez mais injusta do nosso ponto de vista. Portanto, dentro da questão da fiscalidade e da carga fiscal, eu salientaria essa matéria relativamente à qual o parecer é omisso. E há um outro aspecto que eu penso que é incontornável no debate atual sobre a economia portuguesa e a política orçamental portuguesa e deste governo, que é o problema da dívida pública, que cada vez mais é um elefante no meio da sala que nós não podemos ignorar e não podemos continuar a falar de empresas de transportes e de subconcessões de tal ou tal sem ter em conta o que está a acontecer com uma dívida que é estruturalmente impagável, que se está a tornar cada vez mais estruturalmente impagável. São estas as observações que eu gostaria de deixar nesta discussão. Não me referi muito aprofundadamente sobre questões de política geral do próprio orçamento, porque teremos tempo para isso. Procurei focar-me no parecer e queria agradecer o tempo ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Campos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, sim, confirmo, portanto, que sobre a questão dos dados sobre a evolução do endividamento nas empresas de transportes, os dados que estão referenciados são os dados anuais, foi manifesta a falta de tempo para construir o gráfico com o valor acumulado, mas, no entanto, para que também fique em ata, não posso deixar, então, de referir os valores acumulados. Por exemplo, à entrada do governo Durão Barroso, o endividamento das empresas de transportes era de 6,5 mil milhões de euros. Deixou o endividamento dessas empresas, aumentou de 6,5 para 10,4, para 10,4 mil milhões de euros, uma média anual de 1,3 milhões de euros por ano. Depois, portanto, o governo de Sócrates entra com um valor final no ano 2004 de 10,4 mil milhões de euros e sai com o valor de 2010 de 16,6 mil milhões de euros. Portanto, é um valor, um crescimento médio anual de 1 mil milhões de euros de endividamento nas empresas de transportes. E entre 2010, 16,6 até o valor no final de 2013, que é 19,8, há um crescimento de 1,1 mil milhões de euros ano na governação de Pedro Passos Coelho. Ou seja, portanto, Durão Barroso entra com 6,5 mil milhões, deixa com 10,4, Sócrates entra com 10,4, deixa com 16,6, Passos Coelho entra com 16,6, em 2013, são os últimos dados, está com 19,9, uma média de crescimento anual em Durão Barroso 1,3, Sócrates 1 mil milhões, Pedro Passos Coelho 1,1. Estes são os dados das empresas de
transporte. Muito obrigado.
Finalmente, sobre a questão que o senhor deputado colocou relativamente ao financiamento, sim, é uma boa sugestão, portanto também aceitarei, independentemente de ser aprovado ou não, portanto na versão final do relatório que seja chumbado terá três alterações, portanto o ano 2004, não é o ano 2004, mas é o ano 2003 na página, enfim, depois farei essa correção, o ano 2006 na página 4 e em vez de mercados financeiros, financiamento, enfim, algures durante o relatório. E aceito com boas as críticas que fez, nomeadamente sobre a carga fiscal. Muito obrigado.
Obrigado. Penso estarmos agora em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi rejeitado, com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, com os votos contra do CDS-PP e do PSD. Gostaria só de dizer que me foi solicitado. Ah, mas eu posso falar. Está bem, para hoje está. Sou de São Paulo, nada de importante. Eu falo com o Bruno. Mas eu queria falar uma palavra com o Bruno antes. Bem, é só para dizer que foi-me solicitado para que termine o trabalho da especialidade por causa do cadastro predial. E foi-me solicitado que isto pudesse ser agendado para amanhã. Já falei com o Paulo Figueiredo do Partido Socialista, que já deu a sua anuência, na medida que as propostas já estão desde sexta-feira. Se ninguém se opusesse, faríamos então o agendamento para não deixar esta matéria ir só para depois do orçamento. Ok. Então, muito obrigado. Está encerrada a reunião. Eu não. verdadeiro prazer ouvi-lo, Sr. Deputado. Então não é. Nada como isto ser recíproco, é das coisas. Nada como ser recíproco, é das coisas boas da vida, a reciprocidade. Perdemos em Braga, não, alguns ganharam.
Propostas.
Vai ser às 10 horas
da manhã.